Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, a gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia
pra você, pra você, pra você, pra você também, viu? É pra todo mundo mesmo, acorda pra vida, vai começar mais um Tropa de Elite. O oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Eu sou o Marinho Santos, estamos chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. É nos quatro cantos da região sul do estado, eu, todo mundo ligado. A partir de agora, você vai ficar sabendo tudo aqui, ó, no programa diferente e de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Tropa de Elite.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Olha, tempo carrancudo hoje, seu Scarpita. E aí eu lembro do saudoso candango do IP. E chuva do cacau, painho!
Pois é, rapaz, essa chuvinha no inverno ainda deixa muita gente sem querer levantar da cama, viu? Mas vamos acordar, pula da cama, porque hoje é sexta-feira. Hoje pode ser um dia importante para a sua vida, meu amigo, para a sua vida, minha amiga. Você que está em busca do seu emprego, você que tem algum problema para resolver, hoje pode ser o grande dia, né? Essas soluções aí de todos os problemas. Agora, acima de tudo, seu repórter, é o momento também da gente poder agradecer ao nosso grandioso Deus a oportunidade de estarmos vivos, né? De estarmos aqui nesse exato momento, já assumindo aqui esse importante veículo de comunicação que é a Rádio Gabriela FM, para levar prestação de serviço, utilidade pública e ajudar esse povão de meu Deus.
E hoje é um dia importante, que é aniversário do Dó. Dó, que é eletricista de automóveis, mora ali na rua Visconde Santo Amaro, subida do Basílio, o pai do Rodrigo. O Rodrigo agora também está eficiente.
Rodrigo achou, é, rapaz.
É eletricista de automóveis, o Dó. É. Dó, parabéns pra você, viu?
É gente do povo que é sucesso e a gente abraça e a gente valoriza. Grande Dó, viu? Figuraça aí. É o rei do Basílio, né, rapaz?
É, subida do Basílio, Visconde Santo Amaro.
Figuraça. Bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente. A partir de agora tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha, hoje eu vou, Marinho Santos, chamar a atenção da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Ontem eu fui parado, né, no centro, Avenida Soares Lopes, e aí alguns guardadores de veículos ali fizeram um clamor, um apelo. Olha, só você e Marinho Santos e Scarpita que vai poder ajudar a gente. Eu queria chamar a atenção da Câmara de Vereadores de Ilhéus, dos órgãos competentes. O mineiro diz que vai privatizar aquele estacionamento ali. Está querendo tomar conta de toda aquela área da Avenida Soares Lopes. E que vai tirar os guardadores de carro que ficam ali. Ali tem pessoas que tiram sustento das suas famílias dali, de tomar conta de um carro, de lavar um carro. E a gente já apresentou aqui diversas opções para ajudar ainda mais aquela turma, seu repórter.
Olha, em frente ao edifício Tavares.
Diz que o mineiro do puxadinho de luxo, eu queria saber por que que Ilhéus acontece isso. Eu não sou contra o desenvolvimento, eu não sou contra a iniciativa, né, a parceria público-privada. Agora, quais foram os critérios? Por que só ele? Esse é o questionamento.
É, já fechou tudo. Você ouviu o rapaz
tá
falando?
Tá tomando conta de tudo.
Fechou. E vai botar o quê? O tabuado? Até a praia. Vai fazer na praia, lá na beira-mar.
Por que só ele? Será que nós não temos aqui empresários? Será que nós não temos aqui pequenos comerciantes que também podem assumir e explorar de forma organizada, de forma padronizada, fazer uma coisa bonita na Avenida Soares Lopes. Agora, por que dar só para o mineiro? São esses questionamentos que a gente vai fazer daqui a pouquinho no programa, mas eu, desse início já, eu já quero chamar a atenção. Nós vamos ter que fazer uma grande mobilização. Esse rapaz não é dono de Ilhéus, a informação é de que até a família toda está querendo chegar para cá. Diz que aqui não, Ilhéus, ó, tá tudo fácil. E aí estão querendo explorar a Avenida Soares Lopes, boa parte da avenida, e a gente não pode permitir isso.
Ele tem um padrinho forte dentro do governo, dentro da prefeitura. Ele diz que quando ele telefona, chega todo mundo de roupa preta.
É?
Os fiscais da prefeitura.
Pois é. Então, no programa de hoje, a gente vai abordar isso. Inclusive, a turma que estiver nos ouvindo pode mandar mensagem de áudio de até 30 segundos aí, você que também está na bronca com esse caso. Bom, vamos trazer já a informação do tempo. Informação do tempo. Será que vai dar chuva, seu repórter, hoje nessa...
Até 10 horas da manhã você vai ver o tempo carrancudo
depois
e
melhora?
O cacau caindo.
Depois melhora?
Depois pode melhorar, vamos esperar, viu?
O sol aparece hoje? Não, né?
Hoje tá meio difícil.
Então vamos lá, vamos conferir a informação da agência Clima Tempo nesse início de programa. O céu nublado nesse início de manhã, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus Itabuna, termômetros marcando 21 graus centígrados, 50% de chuva, seu repórter. Chuva já caiu na madrugada, chuva caindo nesse início de manhã. Nós temos aqui o mapa mostrando aí, né? Chuva hoje, sexta, amanhã, sábado, domingo, na próxima semana, até segunda-feira aí, a previsão é de chuva com céu nublado. E ontem até que o sol apareceu, não foi, rapaz? O sol ontem deu o ar da graça. Mas hoje, vamos ver. O homem lá de cima é que decide tudo. A partir de agora, as manchetes que serão destaques do nosso programa, porque o time de correspondente já está todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, né? A Nath Almeida, o Paulo José que madrugou, porque ele já está no clima de festa também. Está um festeiro retado, viu? E tem o Edenildo Braga para falar de futebol do nosso programa. Festa também em Itajuípe. Um abração aos nossos amigos de Itajuípe, sempre acompanhando aqui o Tropa de Elite. Agora sim, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Tribunal de Justiça da Bahia suspende decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus e determina o retorno do vereador caçado Luca Lima. Agora continua
que
na
novela, viu?
Baiano do Amendoim tá de volta. Continua Baiano do Amendoim. O caçado, o vereador Luca Lima, continua de stand-by.
Covid-19, Secretaria de Saúde de Ilhéus alerta para o aumento de casos e reforça a importância da terceira e quarta doses da vacina.
E trabalhador rural encontrado morto dentro de riacho e tinha marcas de violência.
Senado aprova crédito consignado para beneficiário do Auxílio Brasil.
Homem que estuprou e engravidou filha foi preso. Esse fato ocorreu na Bahia e ele foi preso em Minas Gerais.
Olha, mais uma pesquisa saindo, seu repórter. Pesquisa Exame Ideia, mostrando Lula e ACM Neto liderando a corrida eleitoral na Bahia.
E comerciante morre durante grave acidente na BR-101 quando retornava do velório do sogro.
Que tristeza, viu? Meu Deus do céu. Tragédia. Operários também morrem soterrados em obra da prefeitura lá de Porto Seguro. Vamos estar também atualizando as informações da movimentação do plantão policial, seu repórter. E o caso da cobra, rapaz. Um morador que capturou uma cobra na beira da praia. Teve a cobra que apareceu na pia e agora na beira da praia, rapaz. Viu?
Seminário intitulado Plano Diretor de Ilhéus será realizado pela UESC.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Você muito que bem informado, viu? Muito que bem informado, muito que bem informado. E participa com a gente, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp 739-8829-1029. Manda mensagem de texto também, tem denúncia, tem prestação de serviço, tem utilidade pública. E é claro, o número 1 das manhãs conta com a sua audiência, porque vocês colocam Tropa de Elite em primeiro lugar. Bom dia para todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6:17, 6:17. Olha, esse programa, a gente traz notícias boas e também notícias ruins. E neste momento de abertura do Tropa de Elite, as nossas condolências à família de Natival Foto. O Natival Foto, que perdeu a filha de 47 anos, Milena Almeida dos Santos. A Milena Almeida dos Santos, ela era secretária do gabinete do vereador Augustão, e a Milena estava internada desde o último domingo no Hospital de Ilhéus. Ela apresentou problemas no sistema imunológico, infelizmente não resistiu às complicações e faleceu, deixando esposo, filho, ainda criança, e trabalhava com o Augustão há 6 anos. É, o velório foi ontem, ali no centro.
Continua ainda, viu, senhor?
Continua,
vai ser justamente hoje? Agora, vai ser agora
pela manhã, né? É. Ao lado da Igreja São Jorge, na loja maçônica Regeneração Subaiana. Então, vai com Deus, Milena. Milena, que era querida por tudo, por todos os colegas de gabinete, os funcionários da Câmara de Vereadores de Ilhéus, todos tristes com a morte da Milena. Então, Scarpita, a notícia triste que a gente traz, né, no início do programa de hoje, a perda da Milena Almeida dos Santos. Rapidamente, né?
Muito rápido, né? Deu entrada no domingo no hospital.
Não resistiu,
viu, senhor repórter?
Tristeza, viu?
Muito.
Nossas condolências também ao vereador Augustão, mandando um abraço à minha amiga Lila Del Rey, à minha amiga Rita Del Rey, pessoal do Sintrasul, também, que tem um irmão dela que trabalha no Sintrasul com Augustão. Augustão abraçou essa família aí, essa família do nosso Natival Foto, que é uma família diferenciada, Scarpeiro.
Pois é, nossas condolências e sentimentos aí aos familiares. Ontem à noite, iníciozinho da noite, eu estive lá e pessoal muito emocionado, né? Despedindo, inclusive, encontrei com o nosso amigo, o Zé Antônio, que era muito amigo, né? Disse que viu garotinha, a Milena, amigo do Natival. A gente fica triste, né, senhor repórter? A vida é um sopro, né? Sepultamento vai ser hoje pela manhã.
Tem horário?
Ah, não tem um horário aqui ainda. Vamos ver se a gente consegue essa informação. Mas será agora pela manhã.
A Rita Del Rey.
O pessoal da assessoria
Lila
passar
Del Rey,
pra gente.
O horário daqui a pouquinho do sepultamento.
São 6:19 na Bahia agora, 6:19. Não vá se atrasar. Olha, um morador aqui de Ilhéus capturou ontem uma cobra na Praia da Bica, ali do Morro de Pernambuco, da Nova Brasília. Ele levou aí a serpente para a calçada e com um pedaço de madeira manteve presa. A Companhia Independente da Polícia de Proteção Ambiental, a CIPA, acabou, né, chegando à comunidade para resgatar esse animal e devolvê-lo à natureza, seu repórter. Emocionante aí, viu, rapaz? E não é o primeiro caso que a gente noticia aqui, né? Ainda esta semana, uma cobra também foi flagrada dentro de uma pia numa residência.
É, eu passando de carro na ladeira do Jacaré,
sim, então,
antigo canecão.
Encontrou cobra.
Um dia desse tinha uma jiboia atravessando, eu parei e todo mundo ficou olhando, né? E a jiboia passando de um lado, ali onde hoje está a Faculdade Madre Thaís, para o outro lado, sentido o shopping.
Ah, pai, que coisa, viu? Aí que bom, o pessoal da CIPA chegou junto e acabou devolvendo aí a cobra para o seu habitat natural, porque também as pessoas estão invadindo, né? Cada vez mais aí diminuindo, e aí as cobras ficam próximas aí querendo tomar de volta a sua área, viu? Ai, ai, ai. Olha, baixa procura pela terceira e quarta doses da vacina contra a Covid-19 em Ilhéus tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde. O órgão reforça a orientação para que as pessoas que já tomaram as duas doses há pelo menos 4 meses procurem os postos de saúde previamente informados para receber a terceira e quem tiver apto também a quarta dose. Essa quarta dose, por exemplo, está disponível para o público com idade igual ou superior a 40 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde que receberam a terceira dose também no intervalo de 4 meses, conforme a Secretaria de Saúde. O índice de cobertura da terceira dose está abaixo do esperado, chegando a menos de 50% da população elegível. Gente, é importante estar com o esquema vacinal completo. A gente está vendo aí um crescimento assustador. Esse aumento de casos de Covid-19 e a necessidade de você estar com o seu esquema vacinal completo. Essas pessoas que não estão querendo tomar a terceira, a quarta dose, precisam abrir a mente e entender de que a vacina salva. Imagina se ele não tivesse com as vacinas aí, Marinho Santos. Quantas pessoas a gente já tinha perdido para a Covid-19? Quantas nós já perdemos? Eu duvido. Você, meu amigo, você, minha amiga, que nos ouve nesse momento, não conheça pelo menos uma ou duas pessoas que perderam um ente querido. Então, o boletim epidemiológico contabilizou 212 pessoas infectadas aqui em Ilhéus, sem registro de paciente internado na UTI, nem morte em decorrência da Covid, graças a Deus. Mais 212 casos ativos, pessoas que fizeram teste e deram positivo. Foi positivado para a Covid-19. A melhor prevenção ainda continua sendo a vacina. Então, o Tropa de Elite passa para você os locais, dias e horários de cada unidade. No módulo sul, corresponde ao Ilhéus 2, segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 11h30. No Hernani Sá, segundas, terças e quintas-feiras, das 8 às 11h30. Tem turno noturno também, terças e quintas, lá no Hernani Sá, das 18 às 20 horas. No Nelson Costa, segunda a quinta, das 13 às 15h30. Por exemplo, hoje em Olivença, os amigos de Olivença hoje podem procurar a unidade de saúde aí para se vacinar das 8 da manhã até às 11 horas. Hoje funciona aí, né, a vacinação na UBS de Olivença. No Erval Soledade tem terças e quintas, das 13h30 às 15h30. No posto Sara Kubitschek, segunda-feira das 13 às 16 horas, terça e quinta-feira das 13 às 20 horas. Na Avenida Esperança, na UBS da Avenida Esperança, terças e quintas-feiras das 8 às 11h30. No módulo centro, na Conquista, segunda a sexta das 8 às 11h30. Na UBS em Santa Dulce dos Pobres, na Avenida Princesa Isabel, tem vacinação, né, até às 11h30, das 8 às 11h30. No Basílio, de segunda a sexta também, das 8 às 11h30. No CAE3, antigo CESP, segunda, terça, quinta e hoje, sexta-feira, das 13 às 16 horas. Então tem os horários aí variados para todo mundo se ajeitar, marcar na sua agenda. No módulo oeste, no Euler, no Teotônio Vilela, segunda, terça e quinta, das 8 até as 11h30. Banco da Vitória, né, segunda-feira, das 8 às 11 horas. Falar em Banco da Vitória, subiu hoje, tudo escuro, o seu repórter, em frente ao posto de saúde do Banco da Vitória. E a turma já na fila, aguardando para fazer, né, os seus procedimentos, buscar marcação, receber atendimento, consulta. Banco da Vitória, então, segunda-feira, das 8 às 11 horas. E para a gente fechar aqui, Salobrinho, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 11h30. Então, você que é do Salobrinho, Vila Cachoeira, Vila Nazaré, pessoal da Redondeza aí, tem que tomar essa vacina. Tem que tomar essa vacina.
É tudo escuro. Vamos acionar nosso amigo Jessé para iluminar a subida de acesso ao posto do Banco da Vitória, que também chega aqui na Gabriela FM.
Pois é, então tá aí o cronograma, os locais de vacinação, e a gente já aproveita para reforçar esse pedido aí, porque tá tudo escuro, viu? E muita gente, né? Você passou também primeiro do que eu, você viu lá, muita gente já buscando, né, atendimento. Bom, vamos lá, o primeiro giro regional. Antes do giro regional, vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, dar moral pra quem dá moral pra gente.
Volta de Elite, aqui o povo fala.
Olha, Dinha do Banco da Vitória tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Dinha. Sextou, papá. Sextou, né? Bom dia, meus amigos. Aqui é o Pé na Cova. Olha aí a foto. Queria um brinde, viu? Manda um alô aí pra meus colegas condutores da ambulância aqui da Serra, Danilo, Galdino, Argolo, Nildo e Ronildo. Olha aí, rapaz. É, como é o nome do... O Ar, seu repórter. O Ar tá aqui na foto com o Pé na Cova, viu? Fotógrafo show. O Ar tirou altas fotos do repórter Marinho Santos lá em Brasília,
meu,
né?
Meu parceiro de apartamento.
Pois é, o Ar. Um abraço aí. Valeu, Pé na Cova. Guildo Atacadão no Frango. Bom dia, Scarpita. Manda alusão aí, você e o Marinho Santos, pra galera do Atacadão no Frango, seu Zé Eduardo, Jai, Eric e Davi. Estamos aqui já no trabalho, na labuta e ouvindo Tropa de Elite. O Emerson do Transporte, bom dia. Olha, o problema é que são poucos horários noturnos e a maioria que funciona à tarde só vai até as 16 horas. Fica difícil para quem trabalha até as 17 ou 18 horas, principalmente para os trabalhadores da indústria. Atenção, pessoal da vacinação aí, vamos buscar um horário alternativo. Olha aí o pedido aqui. O pessoal está aqui falando, olha, esse horário não dá, né? Só vai até 16 horas. E as pessoas que trabalham até 17, 18 horas? Tem um horário noturno lá no Hernani Sá. A Edna de Luçuca, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Olha, um bom dia pro meu amigo aí, né, o Matheus aqui do Suca, que Jesus dê um bom dia e uma sexta-feira abençoada para todos nós. Bom dia, tropa de elite, não quero me identificar, nos ajude aí. Aí é um problema aqui que a gente precisa resolver, o Alcoólicos Anônimos. Tem uma moradora da Vila Olímpia, o Marinho Santos, não tem condições financeiras, vou preservar o nome aqui. Se ela não deixa a comunidade dormir, muito palavrão, noite e dia, dia e noite. Eu queria chamar a atenção, Secretaria de Ação Social. Atenção, quem é o administrador de Vila Olímpia aí? Administrador de Vila Olímpia, bora trabalhar! Pega o telefone aí, liga pro secretário ou manda pra gente aqui que a gente liga. Eu só preciso saber o nome, porque no caso tem que ter algum familiar, seu repórter. Se é uma mulher que precisa de uma ajuda. Diz que bebe, fica bêbada, né, um alcoólatra, precisa de um tratamento, não tem condições financeiras suficiente, e aí a família parece que largou lá e tá tirando o sossego da comunidade de Vila Olímpio.
Não deixa ninguém dormir.
Olha,
Scarpita aqui, ó. O Marinho Santos, Scarpita, me chamo Duda. Duda da Tibina. Olha, meu compadre, Dó é meu compadre. O Dó é eletricista. Eu quero mandar meus parabéns para ele no aniversário dele hoje. Então é o Duda, lá da Tibina.
Um abraço, padre Duda. Do Dó. Olha, nosso amigo aqui do Salobrinho, o Ricardo Andrade está aqui pedindo ajuda a gente. Olha, bom dia. O posto de saúde, quando a mulher que marca a consulta sai de férias, ninguém marca as consultas. Ficam 30 dias sem marcar exames. E como fica o pessoal que precisa marcar esse exame? Aqui no Salobrinho mesmo, Scarpita. Nós precisamos agora, né, tem uma semana sem a enfermeira, ela está doente, ninguém pode aplicar as vacinas, como pode ficar sem vacinação? Esse posto aqui do Salobrinho. Já vou entrar em contato com o vereador Luna, vereador Luciano Luna, tem feito um excelente trabalho aí na comunidade, principalmente do Salobrinho, local onde ele mora, para a gente resolver esse problema aqui. Secretário André Cesário, se tem uma semana que a enfermeira está dodói, lá no posto do Salobrinho, e a turma está sem tomar vacina porque não tem quem aplique. Atenção aí, Luna. Dá uma checada nisso aí, vereador Luna. Bom dia, meninos. Tem como vocês me informarem o número da vigilância sanitária? Porque tem um terreno que está cheio de lixo, cheio de mato, próximo à minha casa. Eu estou sofrendo com bichos entrando na minha casa. É a Leila do Alto Bela Vista, do Nelson Costa, seu repórter. Atenção, pessoal da prefeitura aí. A gente tá na luta contra a dengue, né? Sônia Reis da Barra, bom dia, meninos. Olha, ainda estamos sem as lâmpadas aqui nos postes da Barra, viu? Nas imediações do Diogo Som. Dá essa força pra gente aí, tropa de elite. Marinho Santos, anota aí na pauta.
Avenida Baitaba. É. Ali pertinho de João Macaúba.
Imediações do Diogo Som. Diz que o pessoal tá nas escuras. E pra gente fechar aqui, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Olha, o posto do Saracubixé aqui no Malhado está deixando a desejar. O pessoal tá indo pra fila enorme E quando chega a funcionária do posto, somente com 50 fichas, dizendo que não tem recebido vacina suficiente para todo mundo. Eu não quero me identificar, sou morador da rua do Cano. Será que está tendo a vacina na Avenida Esperança? Elas disseram que não tem vacina lá também. É difícil, viu? O pessoal que trabalha, quando chega às 18 horas, eles falam porque não veio mais cedo e acabaram as vacinas. Falta de respeito com o pessoal que trabalha e sai para tomar a vacina. Olha aí que problema, né? A gente está aqui fazendo uma propaganda, divulgando, pedindo, vá tomar vacina. Tem que se vacinar. Chega lá e encontra esse problema.
Você viu no Basílio, né? 11 horas eles não tinham vacina.
Não tinha mais vacina. Nós estivemos lá no Basílio, né? E para tomar a quarta dose, não tinha vacina. Aí a gente foi até o posto da Princesa Isabel e lá nós conseguimos tomar a vacina. E
fomos mais uma vez muito bem
recebidos. Muito bem recebidos. Eu vou trazer logo o Matheus Santos, está no Giro Regional nessa sexta-feira, sextou e o tempo está carrancudo. É chuva no cacau, seu repórter?
É chuva no cacau, painho!
Matheus Santos vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando aqui, né, nesta sexta-feira, dia 8 de julho, sextou, hein? Oh, graças a Deus. Mas antes eu quero mandar um abraço para Adilson Lopes, da Fazenda Luciana, que esteve aqui em Uruçuca, me conheceu pessoalmente, disse que é ouvinte número 1 do programa Tropa de Elite. Então a gente chegando com informações aqui para Itacaré. Prefeitura de Itacaré e IBGE realizam reunião de planejamento para o censo 2022. Olha só, hein? O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, se reuniu com representantes do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o intuito de celebrar uma parceria para a realização do censo 2022 do município. A prefeitura se disponibilizou a dar todo o apoio logístico e estrutural, incluindo disponibilização de salas, divulgação e segurança durante todo o processo de coleta de dados do Censo 2022, que será iniciado no primeiro dia de agosto. O Censo 2022 envolverá 61 áreas da região, sendo que a primeira remessa será dia 20 de 21 áreas durante a reunião. Ainda o prefeito Antônio Dionísio salientou sobre o desafio econômico que a gestão enfrenta, já que o município tem verbas destinadas com base de cálculo do último censo demográfico realizado lá em 2010. Isso é uma situação que vários municípios vêm sofrendo, inclusive aqui o município de Uruçuca, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? Justiça de São Paulo condena bilionário por acidente com jatinho que matou 5 pessoas em Barra Grande. A justiça condenou o bilionário José João Abdala Filho a pagar 600 mil de indenização para a família de uma das 5 vítimas do acidente aéreo ocorrido em Barra Grande, em Maraú, no sul da Bahia. O jatinho do empresário caiu em 2019 durante uma tentativa de pouso na pista do resort Kiaroa Eco Luxury. Então, o jatinho caiu no sul da Bahia no dia 14 de novembro de 2019, com 10 ocupantes. A aeronave saiu de Jundiaí, em São Paulo, com destino a Maraú. O jatinho caiu quando tentava aterrissar na pista do resort. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
E um excelente final de semana.
Sextou, né, seu Matheus Santos? Um abraço para você, bom final de semana, segunda-feira você volta. Olha, seu repórter, foi dada a largada ontem aí para o Mica Pedro, viu? Saudou no primeiro dia, super positivo. E hoje tem mais, amanhã tem mais, domingo tem mais, e a gente tem que estar lá marcando o dia, viu? O Ivan Júnior, o Matheus Mala, o Marconi, o Léo da Capoeira, todo mundo já disse, eu quero Tropa de Elite aqui, tá, Júnior?
Convidado o Halili Guimarães. Marinho Santos, você não vem não, Marinho?
Tá vendo? Ai, ai. Bom, Vamos que vamos, então, para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta até as 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Tem tropa de elite no som da Gabi. Destaque, seu repórter.
Trabalhador rural encontrado morto dentro de riacho tinha marcas de violência.
E olha só, mais uma pesquisa. Pesquisa Exame Ideia mostrando Lula e ACM Neto liderando a corrida eleitoral na Bahia. E mais uma vez eu vou falar com você, meu amigo ouvinte, da importância de elegermos, de votar em candidatos da nossa região. Em candidatos que têm um compromisso com a nossa região, que sabem das dificuldades e dos problemas que nós enfrentamos aqui. Daqui a pouquinho, sai daí não. Já já também tem Bola Dentro com Edenildo Braga.
É sexta-feira. Sextou então. Gabriela FM.
Fico por aqui mesmo.
Tô dentro.
Fique ligado, tropa de elite volta já. Você está ouvindo tropa de elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 43 minutos. Olha, fato.
Você tem um horário aí do sepultamento,
6h43,
né?
6h43.
É o horário do sepultamento.
Sepultamento às 10 horas. Agora não temos o cemitério ainda.
Falta o cemitério.
É, qual cemitério?
Será aceitada aí
a Milena.
A Milena, né? É. O velório segue lá na maçonaria.
É, deixa eu falar aqui, Scarpeta, um fato ocorrido no município de Ubaitaba. O trabalhador rural de 27 anos. Foi encontrado morto na zona rural. Danilo, que era de Ubatã, identificado Danilo de Jesus. Ele tinha 27 anos, foi morto na área rural dos Melos, no município de Ubaitaba. Era morador do bairro Júlio Aderne. O Danilo, mais conhecido como Dan, ele teria saído, conforme segundo informações de familiares, trabalhar. E horas depois foi encontrado morto dentro deste riacho. O corpo foi encontrado, tinha marcas de violência, aparentemente causadas por arma de fogo e arma branca tipo faca. O corpo encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica aqui do município de Ilhéus e ainda não foi liberado para sepultamento. A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidas. E a polícia está investigando o delegado Adelino Loyola montando quebra-cabeças. São 6h44, mandando um abraço na Vila Lídia. A Vila Lídia está todo mundo com o rádio ligado. Everaldo Galo, o Bigurrilho, o Pipocão, o Tangerina. E em Uruçuca, o comandante do policiamento, o tenente PM Silveira.
Vamos nessa, 6 horas 45 minutos na Bahia, 6h45. Olha, muita gente ontem parabenizando o seu repórter a entrevista do José Nasal, nosso querido Nasal, que esse ano completa 50 anos, né, de fotografias, 50 anos de registros importantes da nossa história, da nossa Ilhéus. Então, você que perdeu o programa de ontem pode acessar o nosso podcast. Lá no site programatropadeelite.com.br tem um link lá do nosso podcast, no site Rádio Gabriela FM e também no Spotify para você conferir essa entrevista com o José Nasal, beleza? É hora do futebol no nosso programa. Quem é que a gente convoca, seu repórter? Hein?
Edenildo Braga.
Para falar de futebol, a gente tira ele do banco, viu? Edenildo Braga, bom dia, tá no ar.
Bola dentro.
Aquele abraço, Edenildo, sextou. Bom dia, você.
Bom dia para você, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. A carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O elenco do Bahia encerrou nesta quinta-feira a preparação para o próximo compromisso pela Série B. O tricolor joga hoje às 19 horas, visitando, portanto, a equipe do Vila Nova. Os atletas começaram assistindo um vídeo com informações do time goiano. Em seguida, utilizando apenas uma trave, o técnico Anderson Moreira separou o elenco em três grupos para um exercício de cruzamentos e finalizações. Por fim, com um provável time titular, lances de bola parada ofensivas e defensivas, além de pênaltis, foram aprimorados. Marco Antônio e Luiz Henrique seguem fora, enquanto Rezende deu continuidade ao tratamento. Confirmando, Vila Nova e Goiás, jogo acontece hoje à noite, a partir das 19 horas. E a bola rolou ontem na Libertadores da América. E a equipe do Fortaleza teve um jogador expulso e não suportou a pressão. Perdeu pelo placar de 3-0 para o Estudiantes da Argentina, está eliminado da competição. Confirmando, Estudiantes 3, Fortaleza 0. Já na Sul-Americana, mais dois clubes classificados. O São Paulo voltou a vencer Universidade Católica pelo placar de 4-1 no Morumbi. E a equipe do Atlético de Goiás conseguiu a vitória nos pênaltis diante do Olímpia após o placar no tempo normal 2-0 para o clube brasileiro. Nos pênaltis, o Atlético venceu pelo placar de 5-3. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, a bola vai estar rolando hoje com duas partidas. Vila Nova e Bahia, Grêmio enfrenta a equipe do Náutico de Pernambuco. E neste domingo, saberemos quem fará a final do Campeonato Amador de Uruçuca. Dois jogos acontecem neste domingo, a partir das 13 horas, no Complexo Esportivo Antônio Ferreira ou Ferreirão. Na partida primeira, 13 horas, teremos o jogo entre PSG e Botafogo de Serra Grande. No jogo de fundo, às 15 horas, o São Paulo enfrenta a FAO. Quem vencer faz a final no dia 24 deste mês de julho. São as informações esportivas aqui no som da sua Gabriela FM 102,9 no programa Tropa de Elite. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu, bom dia, Edenildo Braga. Segunda-feira você volta. Segunda-feira tem mais futebol aqui no Tropa, hein?
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café. Enquanto nosso querido Zé Maria se recupera, viu? 11 é o repórter. Amanhã tem festa também da PPM, Sargento Mendes aí, né? O forró.
Forró, PPM, Praia do Marciano, bairro do Malhado, Escarpeta.
O forró militar, né?
O forró do militar com acento agudo no ar. É o militar.
Um abraço. Olha,
o Sargento Paixão, que tá trabalhando lá em Serra Grande, ele vai pro forró do militar, viu, Escarpeta?
Bom, você tem notícia boa aí pra gente, seu repórter?
A notícia boa é o troca-troca. Você sabe o que é troca-troca?
Hã?
É o troca-troca que estava sendo feito. O Baiano do Amendoim e o retorno do Luca Lima. Aí o que aconteceu?
Eu não considero isso troca-troca, não.
O Tribunal de Justiça da Bahia derrubou, derrubada na decisão que garantia o retorno do então vereador Luca Lima à Câmara de Vereadores de Ilhéus. E o Baiano do Amendoim, ele vai continuar vereador, continuar na vaga. Então reviravolta entre Baiano do Amendoim e Luca Lima na ocupação da vaga de vereador em Ilhéus. A desembargadora Heloísa Pinto Grade, do TJ Bahia, ela suspendeu ontem a decisão do juiz, doutor Alex Vinícius Miranda, é da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, que determinava o retorno do vereador cassado, o Luca Lima, à Câmara Municipal de Ilhéus. E na decisão, a relatora reitera que o então vereador foi noticiado inúmeras vezes para se defender perante o processo administrativo e não compareceu. Contudo, da análise dos autos, tem-se deste exame apriorístico e não definitivo. Então, próprio do momento que o mesmo foi intimado e deliberadamente não compareceu à assentada designada, tampouco justificou sua ausência com suposto amparo em decisão liminar protocolada pelo juízo de primeiro grau. Então, nos autos do mandado de segurança, que havia determinado a suspensão do processo de cassação, mas que, entretanto, até a data do interrogatório, 1º de julho, a Câmara Municipal de Ilhéus não havia sido intimada da referida decisão, só vindo a ser intimada no último dia 5 de julho de 2021, diz a desembargadora. E aí, cacete, com essa decisão, o suplente Baiano do Amendoim continua mantido na vaga que foi de Luca Lima.
É o que a gente falou no programa de ontem, né, senhor repórter? A Câmara recorreu dessa decisão do juiz Alex Vinícius, partiu para a segunda instância, é assim que funciona. E o que foi que aconteceu? Esse processo foi colocado dentro de uma caixinha, está guardadinho lá. E o Baiano vai continuar exercendo seu mandato, foi empossado. O Luca Lima perdeu, ele foi cassado. Os poderes são independentes. E o Luca Lima vem dizer que não teve. Não tive como me defender. Teve sim, Luca Lima. Você teve todo o tempo, todo o prazo suficiente para se defender sim. E aí, o que é que acontece, Marinho Santos? É um desgaste necessário para o magistrado que deu essa decisão, se tomou essa decisão que deixou muita gente surpresa, porque eu não estou falando aqui dos depoimentos das pessoas, uma decisão que a cidade de Ilhéus viu. A Câmara, com todo o processo da sua legalidade, nós temos um presidente aí que é um advogado conceituado, inclusive já chegou a assumir como juiz substituto, né? Então a experiência jurídica do Dr. Jefferson Moraes vai para o embate. Agora, aí você busca a segunda instância, e se necessário for, acredito eu que vai para a terceira instância.
Aquela canetada que o juiz deu afastando
também
o Dr.
Foi,
Jefferson.
Também foi anulada.
Foi,
né?
Tudo atropelado ali. Tudo, a desembargadora disse, olha, não é assim não.
Não, né? eu fiquei estranho. Eu achei estranho, muito estranho.
Agora
mesmo.
Deixa eu dar uma consertada aqui. Quem estava feliz da vida foi o advogado, o Dr. Rubens Paturi. E eu falei ontem aqui, o ex-delegado da Polícia Federal. Não, ele não é ex-delegado, ele é delegado aposentado,
tá vendo?
Da Polícia Federal, Dr. Rubens Paturi.
Um abração, nosso querido Dr. Rubens Paturi, sempre ligado com a gente, sempre acompanhando o Tropa de Elite. E parabéns ao Baiano, né, Marinho Santos? Vereador Baiano que vem fazendo aí o seu trabalho diante de todas as dificuldades. Nas comunidades, principalmente que o vereador Baiano é o vereador de comunidade, comunidade de pessoas de baixa renda.
Ele estava triste, ele estava com a cabeça baixa.
Né? Imagina
imaginando
só.
Imaginando que não voltaria mais nunca a ser vereador.
O processo está guardadinho, viu? Vamos dar moral para quem dá moral para a gente, a turma que está aqui já mandando mensagens no nosso WhatsApp. Olha, problema com a questão de animais aí. Vamos ouvir aqui a reclamação, hein?
Bom dia.
Bom Roberto. Dia.
Bom dia, Maria Santos. Aqui é Valéria do Armanissá. Eu gostaria de falar que os bois, os gados, não deixam os moradores aqui do Armanissá em paz. Aqui tem uma praça mesmo, no caminhão 34, que é o dia todo quem toma conta da praça é os bois, não deixa as crianças mais brincar. E tem os cavalos também, que arrastam o lixo. Dá uma confusão danada e ninguém tomou uma providência. Ontem passei o dia todo ligando para um número que alguém do Zoonoses deu na TV. E eu passei o dia todo chamando, ligando, ligando. E não, ninguém atende esse número. Então, eu gostaria de que as autoridades de verdade, não de mentira, tomassem uma providência.
Tá na bronca,
Valéria. Porque tá feio a coisa aqui no Armaniçá, com esses animais rodando o dia todo.
Centro de Controle de Zoonoses.
O dono não toma providência, o dono não tá nem aí.
Absurdo.
Obrigada, um bom dia.
Bom dia para você também. Mais uma aqui, viu? Mais uma aqui, seu repórter. É direto.
Bom dia. Meu nome é Aguinaldo, mais conhecido como Gil, o grande amigão de Finado Farrapo e Finado Nel Bastos. Essa que você deu agora do mineiro aí é ridícula. Como é que o lavador de carro antigo ali está trabalhando ali, antigo ali, baixa necessidade? Vamos ver isso aí. A prefeitura tem que agir sobre isso aí. Vem lá de Minas Gerais para mandar aqui da cidade aqui, é? Obrigado,
tá
um bom dia.
Bom dia, tá retado. Fala, seu repórter.
Olha, veja bem, essa senhora que falou aí, bairro Nelson Costa.
Hernani Sá, os animais soltos.
Bairro da Urbis.
É.
Imagina só, boi, vaca, a cavalo solto. Não é somente lá, não. E a gente tem que ver, copiar o que é bom. Eu vou dar uma luz aí ao governo do município, ao prefeito Mário Alexandre. Olha, copia aí o que aconteceu de bom no governo do ex-prefeito Valderico Reis. A central de zoonoses tinha a carrocinha, tinha uma estrutura e funcionava. É só pegar, contratar o médico veterinário que trabalhou no governo de Valderico Reis, o doutor Aloísio, e eu tenho certeza que doutor Aloísio daria conta do recado, e nem todo dia o governo estava sendo, ó, penalizado, todo mundo bombardeando, cobrando a central de zoonoses. Doutor Aloísio, pronto, a receita certa para a central de zoonoses de Ilhéus, para comandar a apreensão de animais soltos na BA 001, na rodovia Ilhéus Olivença.
Na Zona Norte também, viu, seu repórter?
Doutor Aloísio, pronto, é o nome.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, sou do Rio de Janeiro, tô trabalhando aqui em Ilhéus, me identifiquei muito com o programa de vocês, a audiência, viu? Ótimo, ouvida em solos cariocas. Abração, Romildo. Valeu, Romildo. Sempre que puder, volto para Ilhéus, viu, Romildo? A turma que chega aqui e escuta a gente é um programa diferente. O Tropa de Elite é um programa diferente. A Cida tá lá em Vitória, Espírito Santo. Tá mandando um bom dia para Lorena, né, para o seu netinho André Lucas. O nosso querido Ariel, da região do Santo Antônio, tá mandando um abraço aí pro amigo professor Marcelo Baiano, jogador de bola aí do Malhado. Um abração para você, Ariel. Natália do Banco da Vitória, bom dia, meninos. Aqui é Natália, manda um alusão para mim, pro meu filho Lorenzo, minha mãe Dinha, e para meu pai Zé Ribeiro, todos da família. Tenham um ótimo dia de trabalho aí, vocês. E parabéns pelo trabalho, valeu. Sayonara tá completando mais um ano de vida hoje, né? Bom dia, tropa de elite, parabenizar aqui, manda um abração para Dona Maria, fala ela que eu amo muito, viu? E seu José também, completando mais um ano de vida, Sayonara. Valeu, Sayonara, um abraço para você. Robertinho Scarpito e Marinho Santos, que Deus abençoe nosso dia, um bom final de semana. Manda alô para a galera do Alto do Amparo e Legião, todo mundo ligado, tropa de elite, Gabriela FM. Eu tenho a Nath Almeida já chegando no ponto, já eu vou falar também sobre ontem tropa de elite, né, esteve lá no centro de convenções. Mais um belíssimo trabalho dos Amigos Solidários de Ilhéus. Queria parabenizar o Jorginho e toda a equipe aí do grupo Amigos Solidários, muitas famílias, né, diversos bairros de Ilhéus, pessoas que sofreram com as fortes chuvas e ontem foram beneficiados, né, com geladeira nova, colchão, fogão, e a gente fala já já. Nath Almeida, vem chegando, Nath!
A região interligada no Tropa de Elite.
Nessa manhã de sexta-feira eu convoco ela, Nath Almeida. Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso último giro regional da semana. Homem que matou o namorado da enteada em Itajuípe foi condenado a 14 anos de prisão na última terça-feira, dia 5. Raul de Jesus Santos, réu confesso do assassinato de Felipe Lago Santana, foi condenado pela justiça a 14 anos de prisão a serem cumpridos em regime fechado. O crime ocorreu em setembro de 2020. O crime na época teve uma grande repercussão e gerou uma significativa comoção social. A vítima namorava a enteada do assassino. Uma série de desavenças entre os dois, culminando aí nas relações familiares, teria motivado a Raul a descarregar um revólver de calibre 38 a queima-roupa em Felipe, na loja da família da vítima, na presença do pai, que ainda tentou socorrer o filho para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas infelizmente ele não resistiu. Depois da morte de Felipe, a mãe dele desenvolveu um quadro clínico de depressão. Ela deixou a Bahia para viver em um outro estado. O pai, que presenciou tudo, fechou, né, aquela unidade de estabelecimento comercial, pois não suportava, né, ter que trabalhar ali diariamente no local onde o filho foi brutalmente assassinado, né, e ter que lidar com aquelas lembranças tão cruéis. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo.
Pra você também.
Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau, Nath. Bom final de semana para você,
viu? Bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muita informação no Tropa de Elite. O vereador Augustão Mário Santos informando aqui, o sepultamento da Milena será logo mais às 10 horas no cemitério da Vitória, viu? Cemitério da Vitória. Nossas condolências, viu, vereador Augustão, toda a equipe aí do gabinete do vereador Augustão, a Câmara de Leus em luto aí, um passamento muito rápido, a vida é um sopro, e as pessoas ainda sem entender. 47 anos, seu repórter.
Levanta a cabeça, Damião.
47 anos,
47,
né? 47, nova. O que é que você traz aí no Destaque da Volta?
Olha, uma comerciante, ela morreu durante grave acidente na BR-101. Ela foi para o velório do sogro e aí teve esse acidente.
Que tristeza, meu.
E eu falo tudo isso na volta.
E na volta também, atenção, atenção, vereadores de Ilhéus, autoridades, o mineiro, o do puxadinho de luxo na Avenida Soares Lopes, quer privatizar o estacionamento, diz que foi ele que mandou botar o asfalto. Ontem os lavadores aí, a galera que toma conta de carro, pediu socorro ao Tropa de Elite. Olha, cara, disse que foi ele que mandou fazer tudo isso aqui. Tá de olho já naquela pracinha de alimentação do lado, diz que vai trazer os parentes De Minas Gerais também. E ó, só avança. E a gente vai ficar o quê? De camarote? Por quê?
Ele mandou com as máquinas, com o
tudo, disse que tudo, tudo foi ele que mandou, viu?
Porque ele tá mandando na prefeitura, é?
É, o mineiro. É o mineiro, uai. Ô mineiro! Atenção, você que conhece aí o mineiro do puxadinho de luxo, pede pra ele aumentar o volume do rádio, que na volta a gente vai conclamar. E se preciso for, vamos convocar a população para o manifesto. Imagina só, quer tirar os guardadores de carro dali e quer privatizar. Diz que vai ser tudo ali, ó, tudo pertencente lá a ele. E a turma de Minas tá vindo para Ilhéus.
Vai, e a boca um vai de tomar. Fumo do lado, que é a pista de skate.
Sai daí não, até às 8, Tropa de Elite, o número 1 das manhãs em Ilhéus. E o oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Vamos juntinho, já tem 8. Bom dia pra todo mundo. Você que tá nessa de preguiça, com esse tempo aí, tá dando trabalho pra levantar, né? Bom dia, bom dia, bom dia. 7:14 na Bahia, 7:14. O Tropa tem um oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara, também Planeta Doce. Falar em Banco Bom Sucesso, eu tenho aqui um recado muito importante, seu repórter Marinho Santos, pra a turma que tá precisando do dinheirinho aí. Você sabe que tem uma turma que tá precisando do dinheirinho, né? Precisa pegar um dinheirinho emprestado, e aí a gente indica o Banco Bom Sucesso. Atenção, atenção, você que recebe o benefício Loas e BPC. O Banco Bom Sucesso continua liberando para você R$17 mil. Vá até o Banco Bom Sucesso, Calçadão Marquês de Paranaguá. A nossa equipe está te esperando. E lembrando que você não sobe escada não, viu? Se preferir, ligue aí 3633-3621 ou chama o Banco Bom Sucesso no zap 99191-1866. Ô, seu repórter, o que você tem de notícia aí? Porque já eu vou falar o mineiro que quer tomar conta de Ilhéus. Diz que a avenida agora vai ser toda dele. Deram esse presentaço aí do puxadinho de luxo. Ai, ai, viu?
É, vou falar agora, Escapita, da comerciante de Ubatã, a Divani Roberta de Novaes, mais conhecida como Neguinha do Frango. A Neguinha do Frango, moradora do bairro Popular, ela morreu durante este grave acidente na BR-101, entre os municípios de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. E segundo informações, a ubatense, ela teria ido até Feira de Santana para o velório do sogro. No retorno, o veículo que era ocupado por Neguinha, o esposo e o filho, uma criança de 10 anos, acabou sendo atingido por um outro veículo que realizou uma ultrapassagem indevida. Uma ambulância do SAMU passava na rodovia no momento do acidente e acabou socorrendo Neguinha, levando para o hospital de Santo Antônio de Jesus. Mas Neguinha acabou não resistindo aos ferimentos. Já seu esposo dela, o identificado como sendo prenome Nelsinho, ele foi levado para um hospital lá de Feira de Santana, teve algumas fraturas, mas está consciente. Já o estado da criança é delicado, apenas 10 aninhos. Então esse acidente aí que ocorreu naquela região, Escapita. Daqui a pouquinho eu volto falando do homem que estuprou e engravidou a filha. Ele foi preso, a equipe do delegado Dr. Irineu Andrade foi até Minas Gerais e prendeu ele. Eu conto tudo na volta.
Eleições 2022, seu repórter Mário Santos. Eleições 2022, a gente segue acompanhando essas pesquisas. E outra questão sobre os candidatos de fora que vêm para a nossa região. A região aqui, Cacaueira, Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Itacaré, Ibicaraí, Itajuípe. A gente precisa votar em candidatos da nossa região. Você, meu amigo ouvinte, você, meu amigo, você, minha amiga. Porque depois de 4 anos, eles vão voltar. E aí vão mais uma vez querer. É inaceitável, por exemplo, Marinho Santos, que Ilhéus destine 50% dos seus votos válidos para candidatos de fora. 50% dos votos.
É, divide.
Vão embora. E 50 ficam para ser divididos com os candidatos daqui. Então é importante a gente, nesse momento aí, né, nessa pré-campanha, o prazo está chegando, nós estamos já no mês de julho. Esse mês esses partidos já poderão fazer as suas convenções. Tem um prazo até agosto aí. Porque é inaceitável. Vai ficar batendo na porta. Aí o camarada leva os nossos votos, não tem compromisso nenhum com a nossa região. A mesma coisa a mala quando sobe os altos, a mala quando vai nos distritos. A mala, aquela mala que você sabe muito bem que a gente está falando. Aquela mala. Sobe o alto, vai lá no alto. Chega no alto, a liderança vai e pega essa mala. Essa mala, né, já diz que o camarada não tem compromisso nenhum, porque ele deixou a mala. A mala chegou.
É, quando você fala nessa mala, Escarpita, eu só lembro do distrito de Castelo Novo.
A mala. Fala em Castelo Novo,
toda,
né?
Toda campanha chega uma mala chega em Castelo Novo.
Fala em Castelo Novo, o pessoal cobrou muito a gente. E ontem o secretário Nino Valverde já deu uma notícia boa, cascalho, naquele trechozinho que estava faltando para completar o serviço da estrada de Castelo Novo. Parabéns aí. O Nino chegou com a vontade... Né, chegou chegando, né, seu repórter?
Graças a Deus.
É bom, eu acho que para gostar do,
interior,
do interior, né?
Que ser do interior.
Tem que ser do interior, né? O Angelitinho mesmo, um camarada, tem uma paixão tremenda, faz uma falta grande. E o Nino tá seguindo aí, né, a trilha do Angelitinho nesse contato direto com a turma dos distritos, do interior. E ontem, graças a Deus, a boa notícia lá para Castelo Novo, né? A conclusão do serviço da estrada vicinal de Castelo Novo. Nós sabemos que as estradas têm prejudicado muitos moradores. E o cronograma aí segue nesse ritmo e a gente vai estar aqui sempre ajudando o povo. Ah, o tempo melhorou? Conclui uma estrada, inicia outra, mas mantenha esse cronograma. E agora com essa parceria do Consórcio Sul, né, com o Antônio Dionísio, que é o presidente, prefeito de Itacaré, eu acho que a situação melhorou, porque aí você tem mais uma opção. Você pode preparar uma equipe para deixar na Zona Norte, outra equipe para deixar na Zona Sul. Agora, vamos falar das eleições de 2022, mais uma pesquisa saiu. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a preferência dos eleitores baianos, com 47% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem logo depois, com 29% segundo, né? Aí o Bolsonaro, e o terceiro vem o Ciro Gomes com 6%. Os números são da pesquisa eleitoral Exame Ideia, que foi divulgada ontem, dia 7, e de uma pergunta estimulada com os nomes apresentados em formato de lista. Foram ouvidas 1.000 pessoas em todo o estado da Bahia entre os dias 1º e 6 de julho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número BR-03452-2022. A Exame Ideia é um projeto que une a Exame e o Ideia, Instituto de Pesquisa Especializado em Opinião Pública, seu repórter. Lembrando, gente, essa pesquisa é só na Bahia, viu? Para agora, para o governo da Bahia, na disputa nacional, os baianos podem dar um novo mandato ao ex-presidente Lula. No cenário local, né, tudo indica que o PT deve deixar o Palácio de Ondina após 16 anos no poder. A ACM Neto, do União Brasil, tem 51% das intenções de voto no primeiro turno. Atrás dele está o ex-secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, do PT, com 18%. E o João Roma, do PL, que tem 13%. Kleber Rosa, do PSOL, tem 2%. Os números são de uma pergunta estimulada. A pesquisa estadual tem a mesma amostra da nacional, com registro no TSE sob o número Bahia 00648-2022. A provável volta do carlismo, que dominou a política do estado por 4 décadas, com pequenos intervalos, por meio da liderança do saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, é agora representada pelo seu neto. Embora o governo do Rui Costa seja bem avaliado, com 44% de ótimo e bom, o eleitor não encontrou no seu sucessor, Jerônimo Rodrigues, também no PT, uma opção, afirmou aí a Silas Schulman. Informações da revista Exame. Como é que se avalia isso aí, seu repórter? Eu sei que é legal essa alternância do poder. Já deu 16 anos, né? O governador foi um bom governador? Foi. Deixou a desejar no final? Está deixando. Eu tô sem entender ainda como é que o Rui falha nessa reta final. O que tem de prefeito retado com o Rui? Convênios com a Condé, que agora travou tudo. Entra o período eleitoral e trava tudo.
Foram várias as promessas que não foram cumpridas, escapita de desgaste. É, começou lá com os professores, depois com os policiais civis. Ele começou não a mais receber ninguém, sindicatos. Os sindicatos...
Radicalizou o Rui.
Ficou radical de um ano.
Correu muito.
De um ano pra cá, o Rui mudou, assim, completamente. Né? Agora, vou te dizer uma coisa. Se ele pudesse ser o candidato ao governo do estado ainda, iria ficar equilibrada essa eleição, viu? Ia dar uma equilibrada na eleição.
Foi um bom governador. Jerônimo... Principalmente para a nossa região aqui, o Rui Costa foi um bom governador. Esse programa aqui preza pela verdade e a veracidade dos fatos. Foi um grande governador do sul da Bahia.
Jerônimo, herói do sertão, não encaixou bem. Muita gente não sabe quem é Jerônimo. Eu sei quem é o Jerônimo.
Você sabe quem é o Jerônimo?
Jerônimo, inclusive, assumiu a pasta da agricultura, foi
duas
secretário da agricultura e depois da educação, né?
É, ele é qualificado, é preparado, mas não tem condições de bater de frente com o ACM Neto.
Caiu no gosto popular, viu, ACM Neto? 16 anos no poder,
não
o
tem
PT
jeito, Scarpa.
Deve deixar o Palácio de Onina. E com isso, aquele rapaz daqui de Leus também, um coroa, ele não já não é mais rapaz, já é um coroa, né?
É aquele rapaz...
Da cabeça branca.
É, aquele rapaz...
Volta, ou vai ficar pro Salvador?
Ficar pro Salvador, viu, Scarpa? Aquele rapaz é uma persona não grata ao povo de Ilhéus. Ele foi candidato até a prefeito de Ilhéus,
prefeito
mas
de Ilhéus,
nunca ganhou.
Da cabeça branca. Bom, já que você falou de persona não grata, a gente está com um problema sério que eu queria chamar a atenção dos vereadores. Vereadores por quê? Porque são os representantes do povo. Ontem, durante passagem ali na Avenida Soares Lopes, alguns guardadores de veículos... Scarpita, você e Marinho Santos, que são a voz do povo, a gente precisa da ajuda de vocês. O mineiro do puxadinho de luxo quer tirar a gente aqui do estacionamento. O estacionamento, que inclusive a gente questionou aqui, por que que fez o estacionamento enquanto tem tantos buracos na cidade? E aí o secretário, não, Scarpita, mas ali é uma área central, vai ter os festejos, a gente tem que deixar aquele estacionamento. Realmente estava um caos, tanto de um lado quanto do outro. Era buraco que não acabava mais. Você entrar com o seu carro no estacionamento daquilo era um problema.
O mineiro chegou junto do Átila Dócio e pediu e o Átila atendeu.
E o mineiro disse, não, aqui quem mandou fui eu.
Ele manda no
Átila.
Eu
que mandei consertar isso aqui. E aí o que é que acontece? Ele quer tirar os guardadores de veículos daquela área e quer privatizar aquilo ali. Isso vai ficar exclusivo para quem é consumidor do estabelecimento dele. E que cresce esse estabelecimento, esse puxadinho de luxo, ele avança de uma forma porque está com dinheiro. Ele está com dinheiro. Quando você está com dinheiro para gastar, você vai tocando sua obra. Você, meu amigo, você faz um pouquinho, um pedacinho da sua casa, aí você para, junta mais um dinheirinho. Quando tiver mais dinheiro, você volta a tocar sua obra. Com o mineiro lá do puxadinho de luxo, não. Ele está com dinheiro, ele está numa velocidade tão grande que ele vai avançando, ele está querendo chegar na beira da praia, lá no mar,
tabuado,
nas areias.
Vai fazer o tabuado.
O tabuado.
E lá na praia vai ser uma outra estrutura, beira-mar, na área de marinha também, né? Na área de marinha também.
Também.
Seria agora, uma fiscalização.
Agora aí você pergunta, mas vocês estão contra o desenvolvimento? Não. Nós não somos contra o desenvolvimento, nós não somos contra a revitalização da Avenida Soares Lopes. Ao contrário, a gente defende uma avenida com áreas de esporte, áreas de lazer, quiosques, tudo direitinho. Agora, por que só ele? Quais são os critérios usados? Por que só esse mineiro é que pode explorar e vem avançando cada vez mais no filé mignon da Avenida Soares Lopes? Será que a turma que está ali na pracinha da Irene, seu repórter, os ilhéenses, que tem seu trailer, que tira dali o sustento, que gera emprego? Ah, mas o mineiro também gera emprego? Gera. Mas eu quero saber quais são os critérios, por que tudo direcionado a esse mineiro? Está querendo trazer os parentes. Disse, olha, meus familiares estão chegando, vai cuidar daquela outra área ali, inclusive uma área que já está sendo ocupada por alguns trailers. Próximo à nossa querida Fatinha do Acarajé. Tem a turma do hambúrguer, do pastel. E diz que o mineiro quer tomar aquela outra parte lá também.
Ele tem um padrinho muito forte.
Quem
dentro
é esse padrinho?
Desse governo que...
Quem que é esse
ele
padrinho?
Ele pega o telefone, ele liga rapidamente, chega os fiscais da prefeitura. É questão de minutos.
Quem é esse padrinho, seu repórter?
Tem que descobrir quem é o padrinho.
Ai, ai, viu?
E esse padrinho está sendo beneficiado, por certo.
Complicado.
Eu tenho certeza disso.
Agora, mineiro do puxadinho, se for necessário, a gente vai convocar uma mobilização, viu? Tenho certeza disso. Esse programa aqui defende Ilhéus. Quais são os privilégios? Por que só você é que pode? Por que que o nosso amigo, nossa amiga que já tem um comércio... Ah, vamos organizar, senta aí, pessoal da prefeitura, senta, vereadores, abracem essa luta, porque só o mineiro, porque só o puxadinho de luxo é que avança, ó, vamos voltar e a gente vai continuar acompanhando esse caso, hein? Zap zap chamando!
Volta de Lide, aqui o povo fala!
Bom dia! Robertinho e Mário Santos.
Bom dia.
Pedir a vocês aí que peça as órgãos competentes aí que sinalize ali aquele tapume ali da marineira que tá um absurdo. havendo até um acidente grave ali. Tem que pelo menos sinalizar. E ali tá feio ali, para o motorista, para o pedestre, para todo mundo ali, tá feio demais. Botaram o tapume, fecharam dali e não conseguiram ainda sinalizar nada. É o maior perigo, toda hora ali tá um acidente. Quando tiver uma morte aí, o setor responsável vai tomar providência. Bom dia.
Bom dia, bom dia, nosso amigo cara feia. Ali tá complicado, viu, seu repórter? Botaram o tapume, é a segunda fase da cobertura do canal do Malhado. Não tem sinalização.
É verdade. Parabéns aí, cara feia, pela...
esse alerta. A Silmara tá dando bom dia pra gente, né? Olha, se nós moradores de Ilhéus fizermos um quiosque de alimentação na Avenida Soares Lopes, será que você... Ela quer fazer um quiosque de alimentação, Silmara. Tá vendo aí? O povo tem interesse. Vamos sentar, vamos organizar. Agora, por que só esse de fora?
Silmara,
um abraço.
Padronizado.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Não quero me identificar, viu? O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Rapaz, botou um bocado de coisa aqui, viu? Banco do Pedro, morador de Banco do Pedro reclamando aqui. Distrito tá sofrendo, um bocado de bronca aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Caliane de Castelo Novo. Manda um abraço pro meu esposo Emerson, estamos aqui ouvindo vocês, um abraço. Tropa de Elite, Sônia, Alto do Coqueiro, Sil, Sandra, Fubuia da Girassol, um abraço. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Valdemar do Sugador Sul Bahia. Valdemar, tá vendo, senhor repórter?
Valdemar...
É o homem daquele caminhão, né?
Valdemar, gente boa.
João Baraúna, tá dando um bom dia pra gente, diz que ontem foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência e até agora nada dos documentos que levaram aí na casa lotérica, rapaz. Escarpita e Marinho Santos, aqui é Renilson de Luçuca, manda alusão pra nós motoristas da educação aqui, um bom final de semana pra vocês, viu? Boa recuperação aí, nosso querido prefeito Moacir, da nossa querida Luçuca. Marinho Santos Escarpita, aqui é Jô de Lava Pés, tô ligado, eu gostaria que vocês comentassem aí sobre o nosso seguro defeso. Demos entrada no dia 31 de junho e até agora nada. Colônia de Pescadores E34, alô Zé Neguinho, Reinaldo Oliveira. Busca esse contato aí, seu repórter, desse intervalo pra gente. É. Agora, por exemplo, o Luciano Luna já entrou em contato com a gente para falar sobre a questão da vacinação no posto do Salobrinho. Viu? Daqui a pouquinho a gente já tem posição. A Kátia Gomes, né? A Kátia Gomes está ligada com a gente. Xará da nossa, olha só, da nossa jornalista. Está pedindo para a gente mandar um abraço para dona Anitta de Vila Cachoeira. Um abraço. Goinha, Alto da Piedade, um abraço para você. Vem chegando nosso querido Manuel Messias, seu repórter, com mais um giro regional direto de Itabuna, porque aqui a informação não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Abração, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. E atenção, a promoção continua de colchão de solteiro. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, Ilhéus, fone zap 991690606, com a direção de Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então destacar as notícias aqui de Itabuna. Polícia Militar realiza simulação de assalto a banco aqui na cidade. O Tenente Coronel Sandro Crispim Ferreira Lopes, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, promoveu na madrugada de hoje, aqui em Itabuna, uma simulação de assalto a banco. Esse simulado teve como objetivo maior criar uma coleção de trabalhos para crime contra instituição financeira, com o objetivo de desenvolver as competências e habilidades dos policiais militares na missão diária de servir e proteger a população. Além da mobilização de veículos e policiais, foram usados explosivos e tiro de bala de festim, tudo devidamente programado e planejado em frente a uma instituição bancária aqui em Itabuna. Criminosos criam perfil falso em nome do prefeito itabunense. Procuradores da prefeitura aqui de Itabuna estão adotando meios jurídicos para suspender uma conta falsa atribuída ao perfil oficial do prefeito Augusto Castro, além de denunciar a rede social Instagram para que a mesma derrube a referida conta. Também foi pedido que o correio eletrônico seja investigado para que medidas judiciais também sejam adotadas, já que o perfil fake tem pedido dinheiro a eventuais seguidores. O alerta é para evitar que pessoas sejam prejudicadas. No setor policial, ladrão armado rouba mulher em saidinha bancária. Nesta quinta-feira ontem, mais uma mãe de família foi vítima de assalto à mão armada aqui em Itabuna. Desta vez, o fato aconteceu no bairro São Caetano. Um ladrão seguia uma mulher que tinha sacado o dinheiro do filho, filho que é deficiente físico. A abordou e sacou a pistola. Ele exigiu dinheiro dizendo que viu quando ela fez o saque. Sem saída, a mulher deu toda a grana. Em seguida, o bandido fugiu tomando rumo ignorado. Um boletim de ocorrência foi feito no complexo policial de nossa cidade. Membro do BDM é preso pela Rondesp no Banco Raso. A Rondesp Sul foi informada por meio de denúncias anônimas que indivíduos estavam fazendo tráfico de drogas no bairro Banco Raso. Uma guarnição se deslocou e quando chegou no bairro, avistou um homem em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e com ele foi encontrada uma quantidade de drogas. Foi descoberto também que o mesmo evasou do presídio de Itabuna, pois foi beneficiado com saidão do Dia das Mães em maio de 2018 e não voltou mais, então tem 4 anos. Ele foi preso em flagrante e recambiado de volta ao conjunto penal aqui de Itabuna. Bárbaro atentado registrado no Ribeirão Seco. A crueldade dos marginais ainda surpreende a população. E mais um brutal episódio foi registrado aqui em Itabuna. Desta vez o caso aconteceu na zona rural, mais precisamente no Ribeirão Seco. Elementos armados invadiram a casa, tiraram o morador de dentro do imóvel, deram pauladas em sua cabeça e costas, murros, chutes, além de coronhadas, e depois ateram fogo no imóvel antes de fugirem. Os elementos levaram uma quantia em dinheiro, mas não se sabe o que motivou a bárbara ação dos malandros. A vítima foi deixada ferida na estrada, mas com muita dificuldade conseguiu rastejar e pedir socorro a um motorista de ônibus que o levou dentro do coletivo até a porta do hospital de base. A vítima foi identificada como João Nogueira dos Santos, conhecido como João Teiu. Que brutalidade, hein? Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Deus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, com preço especial aqui de Itabuna e também com a promoção de colchão de solteiro. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841. Aí em Deus, direção Carlos Sinado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos de volta até às 8 nessa super manhã de sexta-feira. E a chuva continua caindo, viu? São 7 horas mais 48 minutinhos agora, 7h48. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Seu repórter Marinho Santos, prepara aí porque tá chegando o finalzinho do Tropa, viu? Eu tenho uma notícia aqui, o Senado aprovou ontem a medida provisória que aumenta o limite de crédito consignado para os assalariados e autoriza essa modalidade de empréstimo para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Eu falei na estante aqui, né? Você que recebe o BPC, o Auxílio Brasil, a renda mensal vitalícia, o RMC, a matéria segue para a sanção agora presidencial. O texto aprovado prevê o aumento de 35% para 40% a margem consignável dos empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas também, militares e empregados públicos. Os aposentados do regime geral da Previdência terão uma margem ampliada de 40% para 45%, mesmo valor aplicado a quem recebe o BPC ou a renda mensal vitalícia. Esses todos os casos, aí 5% é reservado para operações com cartões de crédito consignado. A matéria também inclui beneficiários do Auxílio Brasil que poderão fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício, sendo que a responsabilidade sobre a dívida não poderá cair sobre a União, seu repórter.
Olha, o homem que estuprou e engravidou a filha
Ele foi preso em Minas Gerais. Ele é acusado de estupro e ter engravidado a garota menor, filha dele. Ele teve um mandado de prisão, foi cumprido na cidade de Jordânia. Jordânia, no interior de Minas. A ordem judicial foi expedida pela comarca de Macarani após um inquérito policial que foi instaurado na Delegacia Territorial de Maiquinique para investigar este crime. E segundo o delegado, doutor Irineu Andrade, ex-coordenador aqui de Ilhéus da 7ª Corpim, o doutor Irineu Andrade disse que o homem de 44 anos, ele foi indiciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável. O crime veio à tona no mês de março, após familiares da adolescente, que vinha sendo abusada desde os 11 anos de idade, constatarem que ela estava grávida. O delegado explicou, né, disse que o suspeito ficou com a guarda da filha, na época com 5 anos, quando se separou da mãe dela, passando desde então a morar com a vítima em fazendas da região, que faz divisa entre os estados da Bahia e de Minas Gerais, informou o delegado Dr. Ineu, que acrescentando que a menina era ameaçada de morte pelo pai para não contar sobre os abusos. Quando eu falei agora o nome, cidade de Jordânia, lá no interior mineiro, Scarpita.
Jordânia.
Aí me fez lembrar do, do saudoso Arnaldo Moura Guerrieri.
Ah, pensei que você ia se lembrar do mineiro daqui.
Não,
rapaz.
Mineiro...
O mineiro daqui tem até uma musiquezinha, ó. O mineiro daqui, rapaz. Ele vai chegando devagar, devagarinho, vai pegando, né? Um pedacinho ali, outro pedacinho acolá. Aí, ó. Olha a música dele. Aí, ó. Ele vai fazendo o negocinho devagar, devagarinho, senhor repórter.
Ele tem um padrinho,
tem?
Que eu falei.
Mas quem é esse padrinho,
o padrinho, vamos descobrir.
É, segunda-feira ele vai fazer uma enquete aqui pra ver se o pessoal já sabe quem é esse padrinho aí. Ajuda o Tropa de Elite a descobrir quem é esse padrinho. Olha, porque tem obras na cidade de Ilhéus, qualquer coisa o pessoal vai lá e embarga. Mas o mineiro não, o mineiro segue seguindo aí, devagar, devagarinho.
Olha, Scarpita, o Nicolai, o esposo da minha amiga Mônica, ali, Nicolai Jardim, está pedindo aqui, Marinho Santos Scarpita, pede aí, por favor, ao Átila Dócio para liberar ali, fazer aquele, o acesso alto da Tapera. Tá pedindo
ladeira,
aqui o pedido do Nicolai.
A ladeira Rio Almada, rapaz, que coisa, viu? Vamos no zap, última passadinha.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente no nosso WhatsApp, WhatsApp da Gabi. O povo fala, o povo tem voz e vez. Vamos lá pro São José, tem mensagem do São José, hein?
Bom dia. Ajuda a gente aí. A gente vai pro centro de manhã. Quando se perder um ônibus de meio-dia, só chega em casa de noite. Eu pego, só pego de 4h40. Isso é uma vergonha.
Sofrimento.
Só vocês para ajudar a gente aí.
Um abração, viu? Turma do São José dos Distritos. Tem mais uma participação aqui, ó.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui é Roberto do Vilela. Eu estou indignado com o prefeito da cidade aí. Ele fez tantas festas, gastou muitos milhões. As ruas aqui no Vilela estão tudo, esgoto a céu aberto. Muitas coisas não foram feitas aqui. Prometeu e não fez. Muitas coisas têm que ser feitas na cidade, que você sabe disso aí. E ele não fez nada. E gastou milhões e milhões com esses cantores aí para fazer festa para político, entendeu?
Tá vendo? O meu xará, o Roberto, o Tony Vilela, tá na bronca. Secretário Átila, sua pasta aí, viu, secretário? Muito esgoto aí. Olha, a subida da ladeira do Jacaré, tem que resolver aquele problema ali. O pessoal tapou o buraco, o esgoto estoura no dia, do outro dia para, depois volta e fica jorrando uma fedentina só, hein?
Aquela ladeira do Jacaré, antigo canecão, deveria ser tratada, Scarpita, muito bem tratada, porque ali é uma válvula de escape. Desafoga o trânsito e a prefeitura nada viu ainda sobre a ladeira do Jacaré.
Érico Matos está ligado com a gente. Maluquinho, bom dia, Scarpita e Mário Santos. Manda alô pro meu irmão e o Pedro de São Paulo, passando as férias na capital do descobrimento, maluquinho, fazendo a moral. A Jo é lá do São José, da Rodovia de Alzo do Sul, que também tá ligada com a gente. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. É, tropa de elite, cercado aí, a Marinha não viu isso ainda não, viu? É, tem um bocado de coisa que a Marinha não vê, viu? Mandou um vídeo aí pra gente, viu? Tropa de elite, vamos aguardar aqui. Ai, ai, Landa do Salobrinho. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Olha, tem 6 meses que moradores pedem manilhas e ir pra Rua Bela Vista. Rua Bela Vista, estamos aqui com esgoto a céu aberto. Atenção, atenção, esgoto a céu aberto aí, Salobrinho. Rua Bela Vista. Tem mais aqui, Marinho Santos e Scarpita. Manda alusão pra Tiago aí, Marinho, lá em Vila. Faz aniversário amanhã, né? Tiago da Cabana Guarani, abração Maristela Cantuária, Salvador. Marinho, estamos te ouvindo aqui na casa do Tiago, viu, Marinho? Em Vila Velha, olha aí, rapaz.
Tá lá no Espírito Santo. Um
abração. Kleber da Barra também tá ligado com a gente. Feliz sexta-feira, dia de Uruçuca. Gugu de Aritaguá. Tamo junto e misturado. Um grande abraço aí pra todos de Aritaguá e região, sempre ligados nessa rádio estourada e cheia de informações, que é a Gabriela FM. Tem mais aqui, olha, estou saindo de férias, breve tô voltando, viu? Duval lá de Ubaitaba, seu Duval, um abração, seu Duval, galera de Ubaitaba, Neia da Avenida Esperança, um abraço pra você, Capoeira Motoboy. Olha, bom dia, Mário Santos Escapita. Eu não quero me identificar, mas aqui em Maria Jape, você tem um ônibus da empresa 17 que faz a linha do povoado da Ponta do Cedro até Antônio Moreira. Mas já faz um bom tempo que os alunos não vão para a escola aí no Banco da Vitória, porque a estrada está em péssimas condições. Quando chove, nem moto passa. Pedimos que as autoridades tomem uma devida providência para que venham colocar um cascalho nas ladeiras. São mais de 4 quilômetros de estrada esquecida pela Prefeitura. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço para você. É 17, semana que vem a gente vai voltar a cobrar respostas sobre a 17.
Olha, vem aí o aniversário de Tonho Moreira. E você está indo para a Vitória do Espírito Santo, Scarpita, vai conhecer Vila Velha. E recomendo você conhecer a cidade de Guarapari.
Legal, um abraço para Roselia Soraya. Tá mandando uns parabéns aqui, né? O Rosiel, que é o esposo, tá fazendo aniversário hoje. Um abraço, tudo de bom. Diz aniversário antes de hoje. Nossos parabéns, viu? Agora vem Paulo José, o nosso correspondente, para fechar mais uma edição do Tropa de Elite. Estourado, hein? Toda a região é destaque aqui na 102.9. Aniversariante de hoje, parabéns, viu? Tudo de bom, os aniversariantes de hoje. Parabéns, parabéns, parabéns. Dó. Vamos lá. E dó aniversariante também, dó eletricista. Vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muitas doenças podem ser combatidas, controladas e até a cura pode vir. Basta tomar as vacinas que estão disponíveis. Tome a vacina contra a Covid-19, contra a gripe e outras vacinas. É bom para você, é bom para sua família, é bom para a economia, é bom para todos. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de informações nesta sexta-feira, hoje, dia 8 de julho. A polícia está à procura de duas mulheres. Ambas são suspeitas de terem participado da morte do empresário Ed Jones Alves da Silva, de 30 anos de idade. Elas atraíram Ed Jones até o local onde ele foi assassinado. Segundo o delegado titular da 1ª DT, Delegacia Territorial de Porto Seguro, Dr. Euler Gonçalves, no dia do homicídio, dia 31 de maio, Axon Oliveira Costa e seu primo Anderson Santana Fonseca saíram de Eunápolis com as duas mulheres e um outro homem também não identificado em um carro branco e vieram com destino a Porto Seguro na intenção de matar Ed Jones. Logo após o homicídio, fugiram do local subindo pela ladeira que fica próximo ao aeroporto da cidade. Ainda de acordo com o delegado, ao subir a ladeira do aeroporto, erraram o caminho e entraram no aeroporto. A gasolina do carro acabou e as duas mulheres desceram do carro, pegaram um táxi e fugiram juntamente com o terceiro indivíduo. Axon e Anderson compraram gasolina e seguiram em direção a Eunápolis, sendo presos na BR-367, na saída de Porto Seguro. Inicialmente, negaram a participação no crime, mas depois confessaram que estavam juntos dos outros três suspeitos trazidos de Eunápolis. Para quem não se lembra, Ed Johnny foi assassinado a tiros na Avenida dos Navegantes, uma avenida bastante movimentada, localizada no centro de Porto Seguro. O delegado Dr. Euler Gonçalves pede à população que, caso identifique as mulheres e o homem, que entre em contato pelo WhatsApp 73981465614. Ao denunciar, sua identidade será mantida em sigilo. As fotos das mulheres e do homem suspeito estão publicadas aí no portal Blog Paulo José. Dê uma olhadinha lá, quem sabe você não reconheça. Você pode denunciar e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. A Polícia Civil já deu início às investigações do assassinato do fazendeiro Jailton Delmiro Gonçalves, que foi morto no último fim de semana, né? O crime ocorreu na terça-feira, melhor dizendo. Um homem de 56 anos, natural de Macarani, porém estava morando na região sul do estado, lá na cidade de Barro Preto. O delegado nos informou que segue com as investigações. Pessoas próximas à vítima estão prestando depoimento para auxiliar os investigadores a respeito da autoria e motivação do assassinato. Ninguém foi preso até o momento, segundo o delegado, né? Trata-se da morte do fazendeiro Jailton Delmiro Gonçalves, que segue aí, portanto, em investigação. E por último, em Maquinique, equipes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Corpim, a 21 de Tapetinga, cumpriram um mandato de prisão preventiva de um homem de 18 anos, indiciado pelos crimes de ameaça praticado num contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência. Aspas. Também na quarta-feira, 6, cumprimos um mandado de recaptura. O criminoso, de 26 anos, estava foragido do presídio de Vitória da Conquista, onde cumpria pena por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi flagrado por policiais militares ameaçando de morte a companheira. Fecha aspas, salientou o coordenador regional Antônio Roberto Cosme da Silva Júnior. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite na cidade de Ilhéus. Lembrando, valeu, que hoje continuam, portanto, os festejos Pedrão Brasil em Pau Brasil, e lá estou esperando por vocês. Estamos festeiro lá trabalhando você, como apresentador, locutor, e espero que vocês compareçam. A segurança está maravilhosa, muitos policiais, guardas civis municipais, enfim, uma estrutura muito boa para você curtir e dançar bastante este fim de semana em Pau Brasil. Forte abraço.
Valeu, bom trabalho para você aí, né? Duas cidades, Pau Brasil e Itajuípe, realizando os festejos aí. Mário Santos, esse final de programa, eu queria... A Gabriela tem essa responsabilidade social, convidar todos, principalmente a turma aqui, Banco da Vitória. Vai estar acontecendo amanhã um Caruru Beneficente, amanhã, sábado, dia 9, a partir das 10 horas, na quadra poliesportiva do Banco da Vitória. O objetivo desse Caruru Beneficente é em prol da construção da casa do Potinha, né? O Potinha... Ele foi vítima daquela enchente que aconteceu em nossa cidade, perdeu todos os móveis, a infraestrutura da casa ficou comprometida, né? O Potinho, ele foi inscrito nos programas do município, do governo do estado, do governo federal, porém até o momento não recebeu nenhum benefício. Devido a isso, a turma resolveu fazer esse evento para ajudar. Então, R$20 vai ser cobrado amanhã no Caruru Beneficente em prol aí para a construção da casa do Potinha aqui do Banco da Vitória. Um abraço, Nilton Ramos, um abraço para você e parabéns ao Jorginho. Ontem a gente foi ver de perto o trabalho dos Amigos Solidários, parceiro da Gabriela FM, também ajudando as pessoas que perderam seus eletrodomésticos durante as fortes chuvas do final do ano passado. E Jorginho e toda a equipe aí dos Amigos Solidários ontem fazendo entrega, né? Inclusive ontem a gente foi lá, né, Marinho Santos? O Jailton, olha, os meninos, ajuda a gente aqui. Tem uma moradora ali do Basílio que não tem condições de pagar um transporte e ajuda a gente. E rapidamente também o Tropa de Elite já buscou um parceiro, auxiliou e deu essa força aí. Geladeiras, fogões, colchões. Bacana, parabéns. Mais de 220 mil toneladas de alimento distribuídas pelos Amigos Solidários.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Frente.
Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro.